2010, quando eu abri o Twitter, o Jundi estava falando de mim. Aí eu já falei também dele, já falamos aqui o babado. De vez em quando a gente tem que, mesmo esse lado meu jornalista, radialista, né? Porque eu também sou ser humano, eu tenho que render minhas homenagens ao Jundi Abi. Mogi das Cruzes mudou muito na sua administração, Jundi, você sabe disso. Você herdou aí uma administração, a quarta administração do Valdemar não foi tão boa, né? Eu sei que eu acompanhei, eu já era jornalista nessa época, e você veio, deu uma mudada na cidade em 8 anos. Eu posso dizer isso porque eu estava aqui na rádio, eu já trabalhava e mudei para cá na sua administração. Então, eu virei mogiana quando você era prefeito. E eu posso dizer que Mogi avançou demais com você aqui como prefeito. Então, eu quero render minhas homenagens a você como cidadã mogiana agora. E estou muito feliz porque eu vou receber o título de cidadã mogiana. Eu fiquei muito feliz de saber disso. Em nome do Chico, da vereadora Odete, né? Eles vão me dar o título. E eu fiquei muito feliz. Então, eu quero render minhas homenagens aos 8 anos da sua administração que mudaram Mogi e mudaram a minha vida, a minha visão de ver Mogi também. Por isso que eu vim morar aqui também. Obrigada, bom dia.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigos e amigas da Metropolitana. Olha, gente, não acredite nas palavras da Marilei. Ela é uma puxa-saca. É
Puxa
uma
saco
amiga
é
minha.
ótimo, né? Mas quando eu tenho que falar, eu
A
falo, viu,
única
Jun?
coisa justa, verdadeira e séria que a Marilei acabou de falar é o recebimento do título de cidadã mogiana. Merecidíssima, Marilei. Quero cumprimentar os vereadores Odete e o Chico Bezerra. E a Câmara Municipal, porque
Câmara
por
toda.
unanimidade houve aprovação dessa homenagem à sua pessoa. E ao homenagear a sua pessoa, eu tenho certeza que os vereadores interpretaram a população de Mogi. Porque a população de Mogi te ama. Evidente que deve ter algumas pessoas que, quando você
Sim.
contraria os interesses, ficam pé da vida.
Ficam.
Hã? Mas o importante é que, com uma agilidade incrível, com muita sensibilidade, você está todo dia informando a população de tudo o que acontece, não só em Mogi, mas na região do Alto Tietê. Parabéns, Metropolitana, parabéns, Radar Noticioso. Você, como disse no meu Twitter, é insubstituível.
Amém. Tá, então, Jorge, vou falar pro Jorge que eu não puxo o saco, não, viu, Jorge? De vez em quando eu puxo as orelhas também.
É verdade.
O saco, de vez em quando eu tô atacada, menino, com alguns assuntos. Você
É verdade.
sabe disso, né?
Eu
O Jorge
sei.
sabe que, jornalisticamente falando,
É
a gente
verdade.
precisa, né? E olha, Jorge, eu tô assim, bombando com as perguntas para você, mas eu quero antes falar do Geraldo. Você esteve lá com o Geraldo Alckmin, em São Paulo, no lançamento da candidatura dele ao governo do Estado de São Paulo, nessa, né, pré-candidatura, que é uma fase importante que os candidatos estão falando aqui vieram, tava o Afife, Fernando Henrique, Serra. Foi um grande evento, né?
Verdade. Olha, um evento que eu entendo como super importante para o povo paulista e com repercussão na nossa população brasileira, Marilei. Não estou exagerando, não. Porque todos dizem, é uma grande verdade, além de ser uma locomotiva do país, o Estado de São Paulo, quando vai mal, o resto do país vai mal. Porque aqui está o centro nervoso de tudo. E nós não estamos diminuindo os outros estados. É uma pena que há 50 anos atrás podia ter um processo de descentralização para que o progresso principal do país não se concentrasse tanto em São Paulo. Mas os fatos estão aí e temos que viver esses fatos verdadeiramente. Por isso é que nós paulistas abrigamos com o coração, com os braços abertos, os irmãos de todos os estados brasileiros e vice-versa. Os paulistas vão a muitos estados brasileiros para investimentos, investimentos fortíssimos. Por isso que tem que ser um país só. Não é um país de classes sociais divididas. É evidente que todos nós somos contra a desigualdade social, mas não é justo quando aparece um processo eleitoral querendo dizer, olha, nós somos representantes dos pobres, rico aqui não tem vez, ou vice-versa. Né? Aqui é o país dos gordos, aqui nós não gostamos de magros, coisas dessa natureza. O Brasil é indivisível. E é tão generoso esse país que, ao longo da sua história, todos nós sabemos que os imigrantes que vieram, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, chineses, porque em dados momentos todos esses países tiveram problemas enormes, sem perspectivas para seus jovens. Os meus pais, meus avós foram frutos de um país pobre, o Japão pobre da década de 1850, 1900. Então temos que ter, né, assim, uma adoração, um amor muito grande pela pátria. Por isso que eu digo que o Geraldo, novamente voltando para a governança de São Paulo, todos nós ganhamos, porque é uma pessoa sensata, equilibrada, é uma pessoa do povo, já foi vereador, já foi prefeito, já foi deputado estadual, federal, vice-governador, foi governador e vai repetir a grande tarefa de novamente conduzir os destinos do Estado de São Paulo com repercussão ao Brasil inteiro.
Semana passada eu entrevistei ao Aloysio Nunes Ferreira, ele é pré-candidato ao Senado, a gente sabe disso. Dizem que uma das vagas é da Marta e a outra é de, sei lá, do Coessa, dele, a gente ainda não sabe, dizem, né? Claro que eleição é uma caixinha de surpresas. Como é que você vê essa eleição do Aloysio? Eu falei, até perguntei para ele, Junge, você é desconhecido, né? Assim, a gente não te conhece. É verdade, nós não conhecemos o Aloysio, assim, no dia a dia. Ele falou que ele é muito discreto, que agora ele vai aparecer na eleição. Você acha que dá tempo, claro que a gente está no período pré-campanha eleitoral ainda, dá tempo dele aparecer para mostrar quem ele é?
Olha, ele não é desconhecido.
Assim, desconhecido, né? Que eu falo do grande
público. Mas eu entendi, né, o que você quer dizer. Ele não é desconhecido, mas, né, eleitoralmente, ele é desconhecido.
Eleitoralmente.
Apesar de que, Marilei, ele já tenha sido candidato a prefeito de São Paulo e até vice-governador do Estado de São Paulo. Mas ele ficou muito, né, carregando a mala das grandes personalidades. Ele foi um grande ajudante do Fernando Henrique Cardoso, entre aspas. Né? Ele foi um grande, né, vamos dizer assim, carregador de pianos do prefeito Serra, enquanto ele estava no município de São Paulo. E foi também, até se descompatibilizar, um grande amigo, parceiro, que trabalhou nos bastidores, lá na Casa Civil, né, carregando essa grande personagem que é o governador José Serra. Ora, chegou a hora de quem trabalha atrás das câmeras também sair como apresentador. Muitas vezes a gente desconhece o trabalho das pessoas que estão na retaguarda, por exemplo, na sua retaguarda. E tem gentes maravilhosas fazendo com que você tenha realmente tudo para poder ter essa sinergia com a população.
O cara que carrega o piano, né?
Exatamente. Esse raciocínio, Marilei, serve também para a atividade política. E o Aloysio, né, sempre foi essa pessoa generosa, um grande político. Precisa ver como ele fala bem. Ele fala com tanta coerência, né? As suas palavras são sempre de equilíbrio, buscando, né, a convergência. Por isso,
tem uma proximidade com a gente, né?
Por isso que eu acho, sabe? Acho não, eu vou mais longe. Eu tenho certeza que o Aloysio, né, estando aí junto com essa chapa, né, governador Geraldo Alckmin, presidente da República, né, José Serra, vice-governador Afif, né, ele vai nesse processo aí de uma grande chapa, favorecido, né, pela votação que Geraldo terá, que o Serra terá, né, cada qual na sua responsabilidade. Por isso que eu entendo que os dois senadores representando o Estado de São Paulo está, né, mais propenso para serem, né, Aloysio Nunes Ferreira Filho, né, e o ex-governador Aécio Coécio.
Você acredita nisso?
Eu acredito.
O Coécio tem muito recall, né? Ele é muito conhecido,
recall,
né?
Porque vai começar a aparecer em conjunto na propaganda eleitoral televisiva, que é o mais importante, que penetra nos nossos lares, né, durante 45 dias. E aí, já pensou, o Serra falando do Aloysio, o Geraldo falando do Aloysio e assim por diante?
Agora, como é que fica o vucu-vucu, você que é político, né, você é do PSDB, era do PSDB, foi para o Democratas, como é que fica o vucu-vucu do PMDB nessa história? O PMDB aqui dobrou com o PSDB e o DEM está junto, todo mundo coladinho. Lá em Brasília, né, no nível federal, Michel Temer está resistindo em ser vice da Dilma, PT e PMDB. Como é que fica isso, hein, politicamente falando?
Olha, Marilei, mais uma coisa do Brasil, a incoerência. Sabe por quê? Nós, né, somos entes da federação, a União, os estados e os municípios, todos embasados pela Constituição Federal, que é a Carta Maior, mas os municípios e os estados têm as suas autonomias. Por que que politicamente nós temos os diretórios municipais, os diretórios estaduais e o diretório nacional? Né? Os diretórios estaduais precisam ter uma certa autonomia, E, lamentavelmente, pelas conveniências político-eleitorais, principalmente quando se aproxima uma campanha, muitas vezes as decisões dos diretórios municipais e estaduais são esmagadas, porque o diretório nacional coloca uma coisa na cabeça e deseja uma composição melhor para os seus objetivos, que é o caso, por exemplo, que aconteceu já em 2004, você deve se lembrar, Marilei, que nós estávamos praticamente aqui na minha candidatura à reeleição com o PMDB, que naquele momento era o atual vereador Chico Bezerra, o comandante do PMDB municipal. E nós estivemos na Câmara Municipal, numa noite histórica, fazendo com que o PMDB fizesse a coligação com o nosso PSDB. Foi uma noite de verão, porque no dia seguinte houve uma intervenção e nós perdemos o PMDB.
Exatamente.
Mas Deus quis que, mesmo com a perda desse grande partido PMDB, nós pudéssemos ser vitoriosos na reeleição. É assim que acontece, lamentavelmente. Tudo na base da conveniência e do oportunismo.
Olha, ontem o deputado Estevão Galvão, líder do Democratas na Assembleia Legislativa, esteve aqui no programa. Ele deu uma entrevista para a Associação Paulista de Jornais, que estava no Diário de Mogi de domingo, falando da Dilma, que a Dilma é um ventríloco. Queria que você comentasse esse assunto, porque está um babado fortíssimo em relação ao PT e o Serra, já nessa essa sobriedade que está o Serra nessa campanha, falando inclusive que ia chamar o PT e o PV para governar, se ele ganhar a eleição, e a Dilma que perdeu a rodinha, como a gente fala, que é o Lula, que era uma candidata lulista, não petista.
Se eu me permitir, Marilei, eu queria colocar nessa sua pergunta uma reflexão de profundidade, porque poucos países, e o Brasil se inclui em certas exceções, que nós damos muito valor ao nome. A maioria dos países milenares, a importância é o sobrenome. É assim na Inglaterra, na França, no Japão, etc. Lá, por exemplo, no Japão é o Watanabe. O Akira vem em segundo plano. Na Inglaterra é o McDonald's. O Douglas vem em segundo plano. Na França é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso, Marilei? Porque nós temos que dar crédito, como também o respeito merecido aos nossos ancestrais. Governo também tem que ser assim. Não é justo o presidente Lula, com todo o respeito que tem da minha pessoa, e os petistas acharem que o boom brasileiro, o desenvolvimento brasileiro, só começou com a sua chegada. Ao contrário, alguém sofreu para dar infraestrutura e a estrutura necessária. Muitos apagaram da memória que nós vivemos 20 anos de uma inflação que chegou a 90% ao mês. Coube ao Fernando Henrique, então ministro da Fazenda, do presidente Itamar Franco, debelar a inflação. Se nós não tivéssemos debelado a inflação, não adiantava qualquer outro presidente. Então, isso tem que ser lembrado. Como também tem que ser lembrado a grande façanha de ter aprovado no Congresso, pelo Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que até lá era uma doideira total. Tinha municípios que gastavam 110% do orçamento só para pagar folha de pagamento. Então, houve realmente uma moralidade administrativa no Brasil. Isso nunca se fala, mas foram duas estruturas fundamentais que hoje está dando essa condição ao país. Por isso é que eu entendo que, com todo o respeito do avanço que o presidente Lula impôs ao Brasil, ele jamais pode esquecer que os outros presidentes fizeram também suas partes. Agora, dito isto, eu diria com toda franqueza que não há como comparar a ministra Dilma com o governador Serra, porque o Brasil, como alguns já dizem, e eu quero aqui ressaltar embaixo, nós não podemos ter um comandante ou uma comandante para fazer teste no Brasil. Nós temos que ter pessoa com a certeza de levar avante o destino que está reservado para o Brasil. O crescimento sem parar, para que haja riqueza, geração de emprego e assim por diante.
Estou conversando com o Junge, o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Junge Abe. O Estevão falou para mim ontem, o deputado Estevão Galvão, que você é o candidato dele para deputado federal. Falou que você é, ele é o seu, sua dobrada. Eu falei, como assim, né? E ele falou que você falou muito bem de você aqui ontem. Conta para mim dessa sua conversa com ele.
Olha, Marilei, eu falar do Estevão é até uma covardia, porque a gente tem uma história tão bonita e coincidências, boas e até muitas vezes inconvenientes. As coincidências são de que partimos de 1972, quando fomos candidatos à vereança, cada qual na sua cidade. Então é uma história de velhos, né? E tivemos aí, né, o Estevão se tornando prefeito. E posteriormente o deputado estadual, né? Qual a coincidência inconveniente que houve na nossa história? É porque, por duas vezes, apesar de sermos grandes amigos e companheiros, ele saiu a deputado estadual por Suzana e eu a Mogi das Cruzes, inclusive mesmo partido, né?
É, eu votei uma vez nele, e
Eita!
na outra vez ele era prefeito, eu votei em você.
Aliás,
Olha que
tinha
bacana.
amigos nossos comuns que diziam: olha, nós estamos dividindo os
É,
votos
nós
da
estamos dividindo
família.
os votos, é
Papai
verdade.
vota em você, mamãe vota no Estevão,
Isso
vice-versa, coisa dessa
mesmo.
natureza,
É
né?
verdade,
E
é verdade.
agora, olha que coincidência
Bacana.
felicíssima, né? O Estevão, a reeleição, garantidíssimo, né? Vai ser talvez um dos mais votados da Assembleia, né? E eu saindo para a Federal. Então me sinto tão assim seguro, garantido, porque eu vou na esteira do Estevão, né? Principalmente em Suzano e em outras regiões onde ele tem um trabalho muito forte, né? E eu, aquilo que puder fazer pelo Estevão, junto com o Bertaioli, aqui em Mogi das Cruzes, nós estaremos fazendo, porque ele merece novamente continuar trabalhando para São Paulo, para o Alto Tietê, principalmente a nossa região, lá na Assembleia.
É, o Bertaioli já falou aqui que você é o candidato dele, né? Mas
Verdade.
também você, ele foi seu candidato, né?
Sim.
Tem tudo isso.
Aliás, não só meu, mas o Bertaioli foi candidato da grande maioria do povo mogiano.
Que votou em primeiro turno nele,
Ah,
né?
exatamente. Daí a
É
razão
verdade.
dele ter sido eleito no primeiro turno.
É verdade. Vamos sair das eleições,
Pois não.
vamos falar de babados, né? Na verdade, assim, a gente está recebendo várias perguntas para o Jonge no marilei@redemetropolitana.com.br e tem um e-mail que está aqui. Pergunta ao Jonge. Cristiano Alberto de Oliveira de Brascubas, semana passada mandou uma pergunta. A segunda companhia de Brascubas faz o policiamento da região. Gostaria de saber se o nosso candidato a deputado sabe quantas pessoas em Brascubas estão sob o policiamento da segunda companhia de Brascubas e a quantidade necessária de policiais para fazer a segurança preventiva e também o número de viaturas necessárias para realizar tudo isso.
Olha, essa pergunta é super importante, Marilei, e com muito prazer eu queria responder ao Cristiano, em primeiro lugar pedindo desculpas, porque nem tudo a gente pode dizer, mesmo sabendo de certos números. E nem todos os números nós sabemos, não obstante sermos homens públicos, né? Porque a polícia não pode estar aí dando informações que pode até auxiliar a bandidagem, né?
É, isso é
Mas
um
o
problema.
fundamental é dizer o seguinte, que a segunda companhia tem uma responsabilidade territorial enorme. Toma conta de Brascubas, do distrito de Jundiapeba e dos bairros da divisa de Mogi com Itaquá e Suzano. Tem aí aproximadamente, né, dentro da sua responsabilidade, 150 mil habitantes, quase a metade da população de Mogi das Cruzes, né? E tenho certeza que falta contingentes, como falta em todos os lugares. As informações que nós temos, né, que tem um efetivo aproximadamente de 120 policiais, e que o número coerente seria aproximadamente aí 150 para 160 policiais. Por que, Marilei? Porque os policiais são seres comuns como nós, precisam de férias, alguns ficam doentes. Então, essa substituição diária já é um problema para o policiamento quando o efetivo é praticamente no limite. Por isso que era fundamental que houvesse esse aumento, pelo menos aí de mais 50 policiais na segunda companhia.
Eu tenho uma outra pergunta que chegou da Eva Gonçalves, que tem a ver com segurança, Jardim Modelo aqui de Mogi. Por que que alguns guardas. Claro que é uma pergunta para o prefeito, né? Estou perguntando para o Jorge, que tem a ver com segurança. De repente ele sabe responder, mas eu vou mandar para a prefeitura também. Por que que alguns guardas municipais receberam aumento e outros não? Eu não sei, né? Na reunião com o Bertaioli, disseram que iam dar aumento para todos, mas quem tem menos de 20 anos de prefeitura não recebeu.
Bem,
Você sabe disso?
esse de 20 anos eu não sei responder.
Nem
Quem é a
eu.
pessoa, Marilei?
Eva Gonçalves.
Ah, Eva, eu não sei dizer se sobre a idade.
Também não.
O que acontece é que o prefeito Bertaioli deu um aumento para todos os guardas, independentemente de serem, né, aqueles que trabalham com as motos, como também aqueles que fazem um trabalho rotineiro de prevenção e de guarda, principalmente patrimonial, informações, etc. Né? Esse aumento, quero crer que teve um diferencial entre aqueles que usam motos e aqueles que não usam.
Ah,
Mas, no geral, todos tiveram esse aumento. Com
tá.
certeza, Eva.
Legal. Eu vou até mandar para a prefeitura para
Sim.
ter uma resposta oficial, mas é legal que você já adiantou. Obrigada, Junge. Junge, chegou uma pergunta do José Roberto. Na verdade, chegou essa pergunta na sexta-feira. Ele pergunta o seguinte: José Roberto dos Santos Souza. Ele é aqui de Mogi. Ele fala assim: ouvi na rádio você falando sou eu, viu,
Oi, não.
prefeito? Ouvi na rádio você contando que, junto com o doutor Dirceu, na semana passada, na quinta-feira, nos Meninos da Marilei, foi isso. Na quinta-feira, que o Junge está tranquilo agora com o assunto do processo da Mito. Eu queria que ele comentasse sobre esse assunto.
Olha, Marilei, em primeiro lugar, foi uma violência contra a minha honra, a minha dignidade, quando houve uma denúncia dos empresários daquela empresa e daquela família. Mas, mesmo que tarda, qualquer que seja a denúncia, a justiça toma as devidas diligências. E, nesse caso, sobre uma ação que nós imputamos na justiça, sobre calúnia e difamação, tem um instrumento jurídico que eles puseram no processo que chama-se exceção da verdade. É a oitiva de testemunhas. E eles arrolaram testemunhas, e eu também arrolei. E nessa audiência que tivemos, eles desistiram desse instrumento que se chama exceção da verdade. Quero crer, que não havia possibilidade de sustentar, através de testemunhas, aquilo que eles afirmaram, dizendo que eu teria feito um ato de extorsão. Ora, é uma coisa tão absurda. Não cabe, de forma alguma, no meu conceito, nos meus princípios, um delito dessa natureza. Portanto, mesmo que demore, haveremos de provar, até o final, até a última instância, se necessário for, essa grande violência praticada contra a minha pessoa e minha família. Deus está nos ajudando para que o caminho verdadeiro seja conquistado por nós.
Mas isso já te deu uma tranquilidade, né,
Ah,
prefeito?
lógico. Apesar de que eu sempre estive tranquilo.
Não, mas eu
Agora,
falo assim,
apesar da tranquilidade,
perante
é
o
um
processo,
desgaste
né?
total. Por quê, Marilei? Porque nós, homens públicos, temos, na credibilidade, o maior capital humano. Né? Por quê? Porque o comerciante, o engenheiro, o médico, a dona de casa, todo mundo tem alguma característica que desenvolve na sua vida. Nós, homens públicos, perante a opinião pública, a coisa mais importante é a confiança, é a credibilidade. Naquele momento em que na gravação nada consta de uma extorsão de dinheiro, de milhões, coisa parecida, eles criaram expectativas, historiando, uma parte da gravação, dizendo que eu tinha feito um delito de extorsão. Então, aquilo foi realmente um desgaste total para minha pessoa e principalmente para minha família, que não está nunca acostumada com absurdos dessa natureza. Por isso que Deus está nos ajudando para que a verdade seja restabelecida.
Tá, então, obrigada, Júlio, pela sua participação. 8h31. Eu adoro bater papo com você, conversar sobre assuntos importantes, sobre a cidade, sobre política, né? E uma pessoa que ficou tantos anos na política, né, em tantos cargos importantes, prefeito, vereador, deputado, e que está nessa entre safra, que eu brinco, né? Entre safra é ótimo, né, prefeito?
Obrigado.
Entre safra
Entre safra
é ótimo,
que
né?
nós
Isso,
agricultores.
entre safra, porque você está descansando esse período, entre aspas, está
Verdade.
descansando, né, do cargo,
É.
de um cargo público, né? Estou na entressafa de homem, prefeito. Estou na entressafa de homem.
Que bacana.
É, eu estou entre um homem e outro, procurando outro agora. Na entressafa, né? É uma entressafa também.
Verdade, é.
Ai, prefeito.
Não aguento tomar ideia.
É brincadeira, ó. Mas assim, é uma entressafa. E é bacana porque você pode vir aqui, tem esse tempo disponível para vir aqui. Muito legal bater papo com você, falando de assuntos tão importantes para a cidade, para a região, para o Brasil. Obrigada, viu?
Obrigado, Marilei. Olha, uma ressalva, gente. Quando eu tuitei hoje de manhã, por volta de 7 horas,
tá aqui no meu
eu
Twitter.
Pensei assim, puxa vida, quando a gente começa a mostrar as caras logo às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, entre aspas, as pessoas podem dizer, ah, velho, acorda muito cedo. Aí eu pensei, a Marilei é tão jovem, e às 4 horas da manhã já está em pé. Então eu falei, ah, criei coragem, e por isso que tuitei, viu, gente?
Deixa eu explicar para quem não sabe o que é Twitter, né? De repente a pessoa
é verdade,
não sabe.
É importante.
Twitter, gente,
rede
uma rede
social.
Social, isso mesmo, prefeito. Prefeito está melhor que eu. É uma rede social em que você, em poucas palavras, conta o que você quiser na internet. Porque a internet é aberta, né? E eu achei bacana porque eu entrei no meu Twitter para falar que o Zoom já está aqui hoje. Olha que interessante. Aí eu leio lá, às 8 horas, com muita alegria e honra, estarei na Rádio Metropolitana no programa Radar Noticioso, comandada pela insubstituível Marilei. Confesso a vocês que ser entrevistado pela Marilei é uma gostosura, pois com sua sensibilidade e competência a gente se sente em casa. É ótimo. O importante é que a Marilei coloca sempre em primeiro lugar o ouvinte da Metropolitana, pois ele é o merecedor de todo respeito. Aí eu coloquei aqui no meu, né, eu postei aqui. Junge, obrigada pela consideração pelo meu trabalho, mas você que tem muito a acrescentar à vida das pessoas de Mogi e da região. Sem falar que é uma delícia bater um papo descontraído com um homem inteligente e que administrou tão bem Mogi durante 8 anos. Né, Junge? Eu coloco aqui. Então, quer ouvir? Começa daqui a pouco, né, que eu tuitei antes das 8, aqui na Metropolitana, e coloquei o endereço do nosso site para quem estiver na internet.
Obrigado, Marilei. Eu quero terminar as minhas palavras agradecendo as pessoas que foram lá a nosso convite no ato público do lançamento do querido Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo. E rechaçar aqui qualquer questionamento se alguém falar que eu coloquei ônibus à disposição. Não coloquei ônibus nenhum. As pessoas foram com os próprios carros porque gostam do Geraldo, gostam do Serra. Obrigado, gente. Obrigado, Marilei.
Beijo, Junge.
Grande beijo a todos.
Até que vem, se Deus quiser. Já já a gente volta com as manchetes para você. E é claro, já já tem Meninas da Marilei. Não perca.